Caros colegas, vamos então proceder à última audição, antes de depois recebermos com muito gosto o doutor, o professor Júlio Pedrosa. Última audição é o candidato efetivo, indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD, José Manuel de Albuquerque, Porto Carreiro, Canavarro. Como eu tive a oportunidade, temos muito gosto em receber, obviamente. Como eu tive a oportunidade de explicar, o objetivo é conhecer melhor o candidato. Há uns candidatos mais conhecidos com as suas posições, outros menos, na circunstância bastante conhecido, e verificar da sua preparação, naturalmente, para o cargo. E, portanto, a primeira pergunta, e obviamente que está completamente afastado qualquer avaliação sobre a bondade dos posicionamentos políticos, que obviamente só enriquecem a pluralidade do Conselho Nacional de Educação. A minha primeira pergunta, para iniciarmos esta nossa sessão de perguntas, é muito simples: é a razão da candidatura e os argumentos para merecer a confiança deste nosso Parlamento e dizer-lhe do gosto pessoal e como Presidente da Comissão de o termos aqui entre nós. Tem a palavra, Sr.
Uma boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. É com imenso prazer que aqui estou, e vou tentar responder à primeira pergunta que me foi feita pelo senhor deputado António José Seguro. E dizer-vos qual é a razão da minha candidatura, que no final de contas é uma recandidatura. Eu já estou no Conselho Nacional de Educação, já tinha estado anteriormente, até ter saído quando fui para o Governo, como secretário de Estado adjunto à Administração Educativa do Governo, presidido pelo Dr. Pedro Santana Lopes. E, portanto, sou, digamos, do ponto de vista educativo, um mau exemplo, porque já sou repetente duas vezes, portanto, sou daqueles que têm tendência a ficar repetido. De qualquer maneira, a educação também se faz dos repetentes e, portanto, a minha é uma recandidatura. Como sabeis, o Conselho Nacional de Educação é um órgão, enfim, que funciona muito num regime, diremos, poder-se-á dizer, presidencialista e, portanto, tem uma grande importância a figura do Presidente ou da Presidente do Conselho. E o papel daqueles que integram o Conselho é exatamente colaborar, cooperar e apoiar. Evidentemente que poderemos ter posições discordantes, isso faz parte da democracia e faz parte do exercício da mesma, e isso, enfim, manifestou-se ao longo das minhas passagens pelo Conselho Nacional de Educação, com algumas posições que, aliás, deram aso a declarações de voto que estão escritas, em que, enfim, manifestei alguma discordância com alguns dos pareceres do Conselho. Outras vezes também fiz declarações de voto manifestando a minha concordância com algumas posições que foram tomadas, e por isso, enfim, estarei representando, enfim, se me for dada confiança, como é óbvio, estarei a representar o Partido Social Democrata, mas também a representar aquilo que são, a meu ver, os interesses do país num órgão tão importante, um órgão de consulta da Assembleia, um órgão público, como é o Conselho Nacional de Educação. Para além de ser repetente, o que eventualmente me pode fazer um menos mau candidato, a minha experiência pessoal são cerca de 20 anos como professor no ensino universitário, e também, enfim, há uma passagem curta pelo governo. Fui também consultor do ministro David Justino, sou pró-reitor da Universidade de Coimbra, sou presidente do Conselho Científico de uma associação que intervém em educação em alguns municípios deste país, que é a Associação Empresários para a Inclusão Social. Sou autarca, professor presidente da Assembleia Municipal do Carregal do Sal, que é um concelho pequenino, mas onde também discutimos questões educacionais, questões educativas, e, portanto, esse é, muito rapidamente, o meu perfil pessoal, que não sei, ou não, que não sei se me habilitará para o cargo, mas julgo que dará alguns contributos para que eu possa exercer na plenitude. Quando eu digo não sei se me habilitará para o cargo, é que muitas vezes a disponibilidade que as pessoas têm não é ilimitada, e, portanto, não gosto de esconder essa mesma menor disponibilidade, mas dentro disso procuro sempre cumprir aquilo que são as funções que me confiam e os mandatos que me confiam e, portanto, consigo, ou pelo menos tento, tornear essas mesmas dificuldades. O Conselho Nacional de Educação tem neste momento a funcionar seis comissões especializadas. Eu pertenço a duas delas, uma que tem que ver com o ensino superior, uma vez que eu sou professor universitário, e uma outra que tem que ver com algo relativamente ao qual eu fui muito crítico, tem que ver com a certificação prévia de manuais escolares. Portanto, eu faço parte de uma comissão que tem que ver exatamente com a avaliação dos manuais escolares. Eu tive uma posição pública muito contrária à certificação prévia, não a defendo, e continuo a não a defender, mas isso, enfim, é uma questão de política que provavelmente agora não fará sentido, mas depois, enfim, se os senhores deputados ou as senhoras deputadas quiserem, poderei responder as razões pelas quais não defendo a certificação prévia. E escolhi pertencer a essas duas subcomissões, uma vez que quando aderi pela segunda vez ao Conselho Nacional de Educação, tinha saído secretário de Estado adjunto à Administração Educativa e, portanto, entendi que as quatro comissões que estariam mais ou menos relacionadas com aquelas que tinham sido as minhas áreas de exercício político, eu não deveria integrá-las. Enfim, algum decoro, enfim, aquilo não foi apenas uma decisão minha, não era que, não que eu tivesse a obrigação de não fazer, mas entendi que não devia fazer. E, portanto, as comissões têm funcionado bastante bem, a comissão, quer uma quer outra, tem funcionado com bastante regularidade, nem sempre é possível acompanhar todos os trabalhos, mas tem funcionado com bastante regularidade e devo confessar-vos, não tenho nenhum mandato para isso, que acho que a presidência do professor Júlio Pedrosa foi uma presidência exemplar. Acho que o Conselho Nacional de Educação funcionou muitíssimo bem, o seu professor Júlio Pedrosa teve sempre uma postura independente e conseguiu envolver as diferentes pessoas presentes no Conselho e faço votos que a nova presidente também o consiga fazer, porque foi muito importante, fez-nos sentir a todos bastante confortáveis e eu acho que isso é relevante e gostaria de o deixar aqui publicamente. Enfim, já disse ao professor Júlio Pedrosa, com quem tenho muito boas relações, mas gostava de deixar aqui referido aos senhores deputados e às senhoras deputadas aquela que é a minha opinião. E pronto, enquanto introdução, ficam estas palavras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então à ronda de perguntas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Barradas, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. As minhas palavras são, obviamente, saudação ao professor José Manuel Canavarro e também uma palavra de apreço pela sua disponibilidade para ser repetente neste Conselho Nacional de Educação. Obviamente, junto desde já as minhas maiores felicidades para o desempenho deste cargo. Sendo certo que a mim, eventualmente, me calhou o candidato mais fácil a quem colocar questões, dado o seu percurso académico e também já dentro da Comissão Nacional de Educação. Senhor Professor, enfim, esta audição é uma audição de intenções, mas e até considerando a sua repetência no órgão, queria deixar-lhe uma questão muito simples. No fundo, saber qual é o seu horizonte de expectativa relativamente a este seu mandato, que é um mandato já de experiência feita, para tentar perceber um pouco o que é que espera deste seu novo mandato e, enfim, também quais são aquelas prioridades, o que é que entendo como essencial para que o Conselho Nacional de Educação pudesse dar, eventualmente, um salto de qualidade, eventualmente partindo da experiência que tem larga no Conselho. Obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas, obviamente, saudar também o Sr. Professor Jamel Canavarro. Dizer que aqui no caso quase não será um membro do Conselho, não será um conselheiro do Conselho Nacional de Educação, é quase um decano, é aqui alguém que já tem uma larga experiência, não só no Conselho, mas em muitos setores da área da educação, e portanto seria aqui uma espécie de senador deste Conselho. De forma que felicitá-lo por isso e até felicitar o próprio PSD por ter optado pela escolha do Sr. Professor. Relativamente a esta matéria, não é, o Sr. Presidente tem-no dito todas as vezes a todos os candidatos que aqui estado hoje, não é? Nós não temos que se indicar aquilo que pensam, aquilo que sabem, aquilo que querem para o Conselho Nacional de Educação, como órgão plural que ele há de ser e que tem que ser e que necessariamente deve continuar. Mas, no âmbito da missão que tem e das competências que tem o Conselho Nacional de Educação, gostaria já agora de ouvir a opinião do professor relativamente a esta matéria, se acha que esta missão, que estas competências estão bem as que estão, deveriam ser diferentes, deveria ter uma competências alargadas, mais restringidas, a própria composição do Conselho é adequada ou poderia eventualmente ser alterada ou ser diferente? Já agora, qual é a opinião do Sr. Professor sobre esta matéria?
Obrigado. Muito obrigado. Na presunção de que o Grupo Parlamentar do PSD não tem questões a colocar, o Sr. Professor dá-lhe a palavra.
Muito obrigado. Eu vou tentar passar na prova oral. Agradecer as palavras que me foram dirigidas pelos senhores deputados. E tentar dizer, eu acho que as minhas expectativas pessoais são aquelas de tentar, modestamente, sou apenas um entre algumas dezenas de membros do Conselho Nacional de Educação, tentar que o Conselho Nacional de Educação consiga continuar a aportar à educação em Portugal qualidade. E qualidade que passa por uma intervenção necessariamente independente, porque eu acho que é isso que tem que continuar a marcar o posicionamento do Conselho Nacional de Educação. A sua representação múltipla, assim quase, diria eu, o obriga. E, portanto, a minha expectativa pessoal é ajudar a que isso continue que as coisas continuem a ser dessa forma. Diria que, de um modo muito concreto, eu acho que aquilo que foi anunciado há muito pouco tempo, que tem que ver com o alargamento da escolaridade obrigatória de 12 anos, eu penso que isso é algo que o Conselho Nacional de Educação deve acompanhar muito próximo, porque evidentemente eu sou favorável, já há algum tempo que sou favorável a essa medida. Acho que é uma medida que tem vários aspectos extremamente positivos, agora que carecem de algum acompanhamento, cuidado, e eu acho que o Conselho Nacional de Educação, enfim, por ter representação de empresas, de associações, etc., pode, eu acho que termos 12 anos de escolaridade obrigatória pode não ser difícil, termos 12 anos de escolaridade obrigatória bem-sucedida será seguramente difícil. E sem o envolvimento da sociedade e dos diferentes parceiros será mais difícil ainda. Por isso eu acho que o Conselho Nacional de Educação tem, pela sua representatividade, poderá ter, diria eu, uma função de acompanhamento bastante interessante. Eu não sei se isso implicará alargar competências, mas eu creio que deverá também concentrar os seus esforços em acompanhar este alargamento, em dar sugestões, em dar pareceres, etc., etc. Quanto à composição, a composição do Conselho talvez seja um bocadinho extensa. De qualquer modo, o funcionamento em comissões permite resolver algumas das dificuldades que por vezes o funcionamento em plenário pode consagrar. Em concreto, eu diria, é algo que, muito rapidamente, eu acho que aquilo que tem a ver com a avaliação em educação no nosso país, é uma opinião que eu tenho já há algum tempo, e fundamentada também pela minha passagem pelo Ministério da Educação, eu acho que tudo aquilo que tem a ver com a avaliação em educação no nosso país deveria ser superentendido por uma entidade independente. Não sei se deve ou não deve ser o Conselho Nacional de Educação. É uma entidade que existe, é uma entidade independente, é uma entidade, enfim, cujos poderes estão muito relacionados com a Assembleia da República, é um órgão de consulta desta mesma Assembleia, e, portanto, eu não sei se nós não deveríamos tentar evoluir para um modelo de avaliação independente e, eventualmente, consagrar a participação do Conselho Nacional de Educação nesse mesmo modelo. Isso foi tentado, isto ficou legislado em 2002, não foi conseguido, e, portanto, já tivemos um primeiro arranque que não correu bem. Mas, mesmo não tendo corrido bem esse arranque, eu acho que é qualquer coisa que nós temos que pensar. E que tem um pouco a ver, desculpem estar a alongar-me, que tem um pouco a ver com o alargamento da escolaridade obrigatória de 12 anos. Porque alguns que não são muito favoráveis a esta medida temem que aquilo que se faça é prolongar a escolaridade sem aumentar o conhecimento ou as competências ou o que se queira chamar. E, portanto, eu acho que nós, no Conselho Nacional de Educação, poderíamos eventualmente ter como missão assegurar à sociedade de que o alargamento se está a fazer de forma bem-sucedida a todos os níveis. E quando eu digo a todos os níveis, é também no nível de aquisição de conhecimentos e de competências. E, portanto, assegurar que mais 3 anos são mais 3 anos de mais qualquer coisa e não apenas mais 3 anos de permanência na escola. E, portanto, eventualmente tentaria dar essa achega complicada, provavelmente de conseguir, mas deixando, enfim, esse desafio aos senhores deputados para que dos diferentes partidos se consigam entender relativamente a esta questão, porque parece-me que era muito importante ter um mecanismo de reassuring, portanto, de assegurar as populações de que os nossos jovens estão a aprender mais, que são capazes de exercer com mais competência funções diversas, e o aspecto da massificação do ensino profissional é um aspecto também positivo e que tem a ver com esta legislatura, sobretudo, ainda que iniciada nas anteriores. E, portanto, eu acho que esse era um aspecto relativamente ao qual o Conselho Nacional de Educação poderia dar uma ajuda importante, desde que essas funções sejam atribuídas. O Conselho, único e exclusivamente, pode colocar-se à disposição, não pode fazê-lo sem o apoio da tutela e da Assembleia da República, como é óbvio. Não é?
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós encerramos aqui esta parte das audições. Desejo-lhe muitas felicidades.
Obrigado.
Para o seu mandato.
Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua presença. Tão